Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
Mais um episódio aqui do Cúpula Cast. Quem fala é o André Ojone, o seu host. Estou aqui com...
com nada mais, nada menos que Lucão, Dudão da galera. E temo a dizer pra vocês que hoje talvez façamos inimigos ou aliados, né? Dependendo de como o pessoal interpretar esse cast.
Muito bom, cara. Porque a gente teve um pouco de receio lá no passado, quando a gente veio falar sobre Boruto, né? Acho, cara, eu inclusive ouvi de novo esse cast de Boruto na academia, porque eu queria lembrar um pouco do que a gente conversou, e porque a gente ia gravar agora, né? Tudo bem que não vai ser um cast exatamente sobre Boruto, né? Sobre essa continuação aí que saiu agora.
Comentaremos, né?
Comentaremos, com certeza, mas não é exatamente sobre isso. Mas, cara, eu ouvi aquele cast e, bicho, eu fiquei orgulhoso, tá? A gente gravou esse cast 2 anos atrás e eu achei caprichado. Vão lá ouvir, cara. Vão lá ouvir, ouvinte aí que nunca ouviu esse nosso episódio. Episódio 100 e poucos aí, a gente falou sobre Boruto bem... bem faladinho.
Mas eu temo a dizer que desde aquela época pra cá, Boruto mudou muito, tá?
Nossa, é verdade.
Por causa que aquela época que a gente tava lendo, acho que ele tava até no seu volume 12...
Não, tinha mais.
Mas eu lembro que a gente tinha combinado de não ler tudo, né? A gente leu até
Sim.
uma parte, assim.
Sim, né, vocês até leram mais do que eu. Eu li, tipo, uns 40 capítulos na época e vocês já tinham lido, tipo, até uns 60, 70, uma coisa assim.
E eu digo, assim, que quando o Kishimoto pegou, ele pegou no volume 14.
Isso, aham. Uh-huh.
E ele pegou no... Então, tipo assim... literalmente, obviamente isso aqui não é spoiler, porque pelo amor de Deus, né, já caiu o embargo. No volume que ele pegou o pra escrever o Boruto, ele tirou a Kyuubi da jogada, no mesmo volume, tá ligado? Ele tirou a Kyuubi e o Rinnegan do Sasuke, né, ele literalmente assim, não.
Aham, uhum. E tu falou exatamente a mesma coisa no cast lá.
Sério?
Sério.
Caralho, velho.
Tu falou exatamente
então eu tô, bem, então eu tô bem, a minha opinião ela continua é,
tu tá bem
firme e reta.
Muito bom, cara, muito bom.
Eu não sei se eu fico feliz ou triste agora com essa notícia.
Ó, felizmente, Boruto não tinha acabado ainda. A primeira parte não tinha acabado ainda quando a gente gravou aquele cast. Agora que a gente tem aí a continuação sob o nome de Boruto 2 Blue Vortex, que é basicamente Boruto Shippuden. E isso é muito interessante. Eu quero muito trocar uma ideia com o Dude sobre isso. Porque além de conversar sobre um pouco do que a gente achou e tal, a gente vai abrir aqui um pouco o tema e discutir um pouco sobre essas continuações e até que ponto, cara, vale realmente a pena ficar tirando tanto leite da mesma vaca.
A vaca tá só o osso, né?
Mas exato.
Assim, a gente fala essa piadoca, não é, vou dizer piadoca, de a vaca está só o osso, mas na verdade a gente tem que entender que a vaca tá gorda ainda, cara. Tá dando muita grana ainda.
É verdade.
Então, independente do que aconteça, cara, a gente tem que entender que o Boruto não é do Kishimoto, né? O Kishimoto é só escritor, o Boruto é da Shueisha, e a Shueisha vende direito pra jogo, vende direito pra mochila, pra figure, pra isso, pra aquilo. Então, acaba que no final a vaca é gorda, tá ligado? Ela continua dando dinheiro. Tá impregnado na cabeça das pessoas.
Eu me pergunto em que ponto, geralmente, essas grandes marcas, Naruto, One Piece, Dragon Ball... em que ponto, geralmente, o lance dos direitos, ele realmente já tá meio que em posse... não em posse, vai, eu acho que eles ainda têm os direitos, ou não, talvez em alguns casos não, mas em que ponto que eles realmente vendem?
Eu tenho a resposta pra você.
Tem a resposta? Olha aí, então segura. Não entrega ainda, vamos segurar o ouvinte aí.
Ai, desgraçado. Mano.
Segura.
Pô, ia ser uma baita resposta.
Não, mas aí a gente vai aprofundar demais nessa introdução, e Dude... eu ainda nem fiz o pedido clássico aqui do começo, do Cúpula Cast.
Que pedido?
Que é o pedido pro ouvinte, pra ouvinte que escuta a gente pelo Spotify ou que escuta pelo YouTube também, acessar o aplicativo do Spotify e ir lá nas estrelinhas, no nosso feed, clica na estrelinha e estrala aquelas 5 estrelas lá, porque a gente não é Cúpula Cast Pudem aqui. A gente começou, continuou, nunca parou. Faz 4 anos aí, mais 4 anos e meio já de projeto. Então, cara, vai lá, estrala as estrelinhas pra gente, por gentileza. Isso ajuda demais o projeto a chegar em mais pessoas. E por que que eu falei que você que não ouve no Spotify pode fazer isso também? Porque é de grátis, dude. É de grátis. Você pode abaixar o aplicativo do Spotify mesmo não tendo conta premium e ir lá e avaliar o Cúpula Cast. Desde que a gente começou a pedir, mais avaliações apareceram por lá. Então já agradeço aí você que dedicou, cara, porra, 20 segundos do teu tempo pra fazer esse serviço que, bicho, vale milhões pra gente. Então obrigado pra quem já fez. Pra quem não fez ainda, ainda dá tempo de entrar na nossa lista de ouvintes que nós amamos. Então, por favor, vai lá e bota as estrelinhas.
Você não faz ideia de como o Lamindo e Tiraco é bom.
Isso é sério?
Ele foi muito bem recomendado por todos os Jonins, aldeia e pelo sexto Hokage.
Tudo que puder comer para
a minha carteirinha Naruto ainda é válida?
É claro que é. Afinal, estamos em dívida com o maior herói ninja do mundo.
Então, antes de voltar a palavra pra ti, pra tu abrir o jogo aí, né, cara? Tu que é amigo íntimo do Kishimoto, pelo jeito, sabe quando eles venderam os direitos dele.
Caraca, eu vou dar essa pauta quente.
Antes de tu entregar isso, deixa eu só contextualizar.
Eu vou te contar meia-noite, André, esse segredo.
Meia-noite, vou ver e te aviso. Essa figurinha é muito boa no Zap, né? Mas, cara, eu quero trazer pro ouvinte, que às vezes nem tá ligado, que o que, que é esse Boruto Two Blue Vortex, que foi esse estopim para nossa conversa de hoje. Boruto Two Blue Vortex, basicamente, é... Bom, como eu brinquei antes, é Boruto Shippuden, cara. Então, meio que a história, ela pausa, ela encerra um arco, que é um dos arcos mais impactantes da obra, vai, dá para dizer que sim. Encerra-se ali pelo capítulo 80, se eu não me engano, 90, alguma coisa do tipo. E aí a gente tem um time skip, eu amo time skip, a gente tem um time skip de uns 3 anos, se eu não me engano. E aí a gente vê finalmente o Boruto naquela forma que foi a primeira aparição de Boruto, na verdade. A primeira cena de Boruto é ele e aquele outro personagem que ninguém sabia quem era ainda, né? Que é o Kawaki, hoje sabemos, mas na época ninguém sabia. Realmente nos seus 15, 16 anos, lutando meio que numa vibe Vale do Fim, Naruto versus Sasuke, assim, né? Só que quando começa, de fato, a história de Boruto, eles estão mais jovens. E nem conhecemos o Kawaki ainda. Então, dá pra ver que eles mostram um foreshadow ali, né? E agora, em Boruto Two Blue Vortex... agora, nesse Two Blue Vortex, o Shippuden de Boruto, a gente finalmente chega nessa etapa da história... E agora a gente tá com o quê, Dude? 4 capítulos até agora?
É, 4 capítulos, né? É um mangá mensal. Bem dizendo, acho que todo mundo, assim como eu, lê na Manga Plus, né? Que é da Shueisha.
Perfeito, eu ia falar isso.
O próximo capítulo aí é dia 20 de dezembro.
Só pra aplicativo oficial, gente. Agora que os sites mais famosos foram derrotados, vocês podem ir lá no Manga Plus, que é o site oficial. Cara, tá lá...
Eu tô usando bastante.
Oh, traduzidinho, tá? Bonitinho, traduzidinho... Então vão lá, vão ler lá que vale bastante a pena. A gente tem no PC também, eles têm até lembretes, assim, fica bem bacana, tá? Patrocina nós aí, Shonen Jump.
Só, eu gosto de comentar isso porque eu acho uma peculiaridade bem interessante que o Boruto, ele tem 80 capítulos, né? Oitentinha, né? E daí quando tu abre a Crunchyroll pra ver o anime, ele tem 293 episódios. E o pasmo é sempre que esses episódios, eles não cobrem todos os 80 capítulos, né? E daí tu fica mais em choque ainda, é engraçado pra caramba, velho. Esse debate sobre esticar a obra já começa até aqui, né? Porque eles já esticam o que está sendo esticado, né? Então a gente fica nesse questionamento de manter a obra viva por mais tempo de qualquer maneira possível, né? Então, basicamente, aí a gente tem uma obra que ela quer se manter no mercado, sabe? Pra continuar vendendo os seus outros apetrechos, né? O seu licenciamento, né? Do seu produto e tudo mais. E pasmem, porque eu tiro o chapéu pra Shueisha e eu tiro o chapéu pra Jump também. Porque entre Dragon Ball e Naruto, eu acho que Naruto, ele executa com mais maestria esse prolongamento da sua marca no mercado, né? Eu acho que Dragon Ball, ele fica muito... Eu não vou dizer que ele fica muito superficial, mas ele fica muito padrão simples, né? Eu vi o último anime que foi lançado de Dragon Ball e eu não senti, tipo, uma evolução tão drástica quanto os arcos antigos, né? Eu achava os arcos antigos melhores. Por exemplo, eu acho interessante o mangá de Boruto, né? Eu acho que entre a Guerra Ninja ali do final de Naruto e Boruto, eu ainda acho mais interessante Boruto, por trazer umas temáticas de alienígenas e tudo mais, né? O Kishimoto pensou um pouco fora da caixa, né? Tem algumas referências aos quadrinhos que eu acho bem interessante, né? Os caras querendo comer o planeta, uma parada meio Galácticos, né?
Nossa, sim! Lembra bastante.
E tudo mais. Eu acho bem interessante essa ideia, né, que ele traz. Enquanto o Dragon Ball também... Ele também absorve um pouco da questão do multiverso, né? Mas eu acho que o Naruto, ele tem um diferencial que ele vai mais além na questão de personalidade nos personagens, né? E ele traz personagens novos e impactantes, como o Kawaki, né? A gente teve também outros personagens impactantes que foram os robôs que foram introduzidos nas histórias. Os Otsutsuki, eu sempre esqueço como é que se pronuncia.
Otsutsuki, eu acho que é.
Otsutsuki, isso. Tsutsuki. A ideia de trazer os Otsutsuki... Essa questão que eles têm que tomar o corpo de um hospedeiro pra se manter vivo, né? Como se fosse uma praga no planeta e tudo mais. Eu acho que é bem legal essa ideia que foi trazida pra prolongar a história, né? E tudo mais. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando que até que ponto isso vale a pena, né? Porque mesmo sendo uma ideia interessante, há muitas falhas assim, né? Tu não consegue se entreter como tu se entretia antes, né? Será que isso tá mirando num público novo? Então eu fico me questionando até que ponto isso é bom.
É onde começam a nascer as discussões mesmo, porque a gente não é a primeira vez que a gente vê acontecer isso com uma obra, né? Então Boruto to Blue Vortex, ele nada mais é do que o que foi, por exemplo, ano passado, ou no retrasado, não lembro agora quando que foi, mas aquele Yashahime, né? Que meio que foi uma continuação espiritual de Inuyasha, ou então o próprio Dragon Ball Super, vai, dude, eu diria que o Dragon Ball Super, cara, ele basicamente é isso também, porque a gente tem um grande ato, uma grande pausa do que era a história original, a linha original, e depois vem uma coisa a mais que vai continuar esse universo, digamos assim, uhum, né? Então eu consigo colocar tudo meio na mesma balança. Agora a gente tá tendo, inclusive, o anime do Nanatsu Taizai, que tá contando a história dos filhos deles ali e tal. Então, sempre que uma obra faz isso, pra mim, cara, eu acho que a principal intenção aqui é, como tu mesmo falou, é aumentar a vida útil da parada. Saca? É ficar mais tempo na cabeça das pessoas. Porque a obra estando na cabeça das pessoas faz elas querer consumir mais daquilo, conversar mais sobre aquilo, como se aquele tema fosse pauta quente, né, o tempo inteiro. Então, sei lá, criadores de conteúdo vão falar sobre Naruto, ou no caso, sobre Boruto, porque as pessoas querem consumir coisas sobre Boruto. É, as crianças que hoje ainda assistem Naruto pra cacete, inclusive enquanto tu falava, eu dei uma pesquisada aqui, né, usando umas ferramentas do Google Trends, é uma delas, né, pra ver o nível do interesse do público nesses assuntos. Eu comparei Boruto com Dragon Ball e Naruto. Então, Naruto ainda é mais interessante pro público, ainda pesquisa-se mais sobre Naruto, e Boruto, ele corre, cara, lado a lado, um pouco menos que Dragon Ball no Brasil. Então, veja bem, quer dizer que Boruto, ele é, em alguns momentos, foi tão popular quanto Dragon Ball no Brasil. Então, olha o poder dessa marca, sabe? Tipo, por mais que, até no cast de Boruto antigo, eu comentei, cara, não vejo muita camiseta de Boruto na Renner, acho que nem tem, mas tem de Naruto, e o Naruto tá em Boruto. Então, ele meio que traz isso junto, isso, sim, faz ficar na cabeça das pessoas. Então, eu acho que uma das intenções, assim, primordiais da empresa que tem os direitos aí, né, e decide prolongar as obras e continuar elas, é essa função comercial, saca? Porque, cara, literalmente, e aí agora opiniões polêmicas, literalmente, todos os que eu citei aqui, seja esses, ou até mesmo aquele Fairy Tail Thousand Year Quest lá, que é a mesma merda. Cara, todos eles, inclusive Boruto, todos piores do que as suas versões, as suas obras pilares, assim. Todos. É, narrativamente falando, em termos de história também, pra mim, pelo menos todos eles, tá? Então, cara, não sei se é porque erram, ou se é porque é feito mais... É feito tanto com essa intenção comercial, eu tô especulando aqui, né? Não sei. Que perde-se o foco da parada, entendeu? Tipo, cara, vamos só prolongar, vamos extrair dinheiro dessa porra, sabe? Então, sei lá, eu tenho um pouco dessa visão, assim.
Manter a marca viva. Não, mas assim...
Ah, sei lá, eu fico meio assim...
É porque se eu for comparar o Naruto clássico com o Boruto, em qualquer momento, é impossível comparar o Naruto Badai de 210 a 0.
Mas mesmo quando Shippuden,
eu digo, mas quando eu digo, por exemplo, que a Grande Guerra, pra mim, não foi um arco tão interessante, e o Boruto foi porque o arco da guerra, pra mim, foi muito ruim, né? Então eu acho que, tipo assim, ele conseguiu melhorar o que tava no estado um pouco não tão bom pra mim.
Uhum.
E assim, e se eu for botar em comparação com Fairy Tail e a Quest de 100 Anos, o Sete Pecados Capitais, a continuação, que eu li um pouco o mangá e eu não sei se eu deveria ter lido. O Dragon Ball Super, eu diria que o Boruto, entre todos eles, ele conseguiu dar sequência e se manter popular e não fazer uma história tão ruim quanto, tá ligado?
Dentre eles é o melhor, eu concordo contigo.
E, por exemplo, o Kishimoto, na verdade não foi o Kishimoto, né? Foi o Kishimoto e o assistente dele. Eles conseguiram fazer o que o Akira Toriyama tentou fazer lá no Arco do Céu, que é passar o protagonismo da história pra outro personagem e continuar a história a partir dali. Só que, obviamente, no atual estado que o Dragon Ball tava, ele tava naquele seu auge, com os arcos muito bem estruturados e tal, e quando tu vai pro Boruto, tu já tá numa pegada meio global, sabe? Tá meio que, tipo, overwhelming a escala de poder, os caras estão falando de destruir o planeta e coisa e tal, e os alienígenas, então, tipo... É, tipo, tá muito expansivo, sabe? E ele só tem 12, 13 anos no começo ali.
Exato.
15 anos no Vortex, Blue Vortex ali e tal. Eu acho que é um pouco maluco, assim, porque o cara acaba lendo e, tipo, do nada... Ah, não, ele te deu um Rasengan que ele usa a rotação da Terra, mano. Aí tu fica, irmão, calma,
Dude,
lá, rotação da Terra...
Tu quer mais Jojo do que isso?
Não, calma lá.
Não, calma. Tô dizendo... Tu não consegue imaginar um golpe de Jojo onde eu te dou o golpe e eu falo... Ah, o meu stand, ele se comporta exatamente como a rotação da Terra. Vai dizer que não é uma frase de Jojo. Isso é uma frase de Jojo, velho.
Sim, mas olha só que legal seria. Porque o que acontece? Eu acho too much essa parada da rotação da Terra porque ele poderia ter usado outras formas criativas. Como, por exemplo, eu uso o ar do ambiente imbuído na parada e eu te faço girar...
Pra quem não tá entendendo, só deixa eu complementar. Quem não tá entendendo, nesse Two Blue Vortex, tem o Boruto, ele faz um Rasengan no ovo lá, muito louco, e meio que ele bota o Rasengan no cara. Aí fica os ventos em volta do cara, e o cara fica doidão, ele não consegue se equilibrar, ele fica tonto, zonzo, porque o Rasengan dele está, de alguma forma, interagindo com a rotação da Terra. Aí ele fala, tipo, enfim, agora eu volto a palavra pra ti, Dude, só pra completar
só pra
o teu...
Mas eu acho que assim, a grande maioria das pessoal que viu o título, viu o Boruto, já deve ter lido, né? Porque
o
fandom é forte, mano, o fandom é forte
eu
de Boruto,
que,
velho.
Mas eu não sei se o ouvinte mas, do Cupulacast é do fandom de Boruto.
Eu acho que faltou... não queria criticar Boruto já de começo, né, velho?
Critica não dá nada, não dá nada,
não,
tá tudo certo.
É que, assim, ó, eu vou falar depois no final os pontos positivos, mas tem duas coisas que me atrapalham em Boruto. Duas coisinhas assim, ó, que se não tivesse isso, talvez, eu teria gostado até demais. Até demais. Uma, é essa escala de poder absurdo que ele teve, porque, tipo, essa parada de Rasengan com rotação da Terra, ele dá o Rasengan, o cara fica tomando Rasengan, porque o cara, tipo, quando ele deu o Rasengan lá no irmão, e o irmão se teleportou, ele continuou tomando o golpe, tá ligado? É como se ele jogasse, sei lá, um Molotov no cara, e o cara tá queimando, tá ligado? É
uma Jogou uma maldição no cara, velho.
É, mano, sei lá. E daí o que acontece? Pô, muito forte isso aí, cara, porque isso daí qualquer cara sai, vai embora. Dá um golpe e vai embora, tá ligado?
Acabou.
Eu acho que isso é muito overpower. E outra coisa, eles deram pro Boruto o jutsu do avô dele de se teleportar.
Tu vê isso aí, eu já gostei.
Narrativamente isso é legal. né? Porque daí tu consegue jogar o personagem pra um lado e pro outro. Mas isso tira uma coisa que eu acho que falta em Boruto. Falta um pouco de originalidade no personagem, no quesito de habilidades. Porque entendi. Ele tá se remetendo a outras pessoas e não explorando o que é realmente o Boruto. Porque, pô, pensa só que legal seria se, em vez do Boruto explorar o lado do Sasuke, usando o Chidori, essas coisas erradas, o lado do Rasengan, do pai dele, modo Senin, que provavelmente ele vai aprender, né? Porque ele tá andando com o clone do Jiraiya. Ele tentasse explorar o lado da família Hyuga, tá ligado? Explorar a arte de luta dos Hyuga e talvez o Kishimoto trabalhar as técnicas de golpe. Pô, o Neji tinha um monte de golpe massa no arco do resgate do Sasuke, mano. Tentar explorar essa área fascinante que tem da família dele, sabe? Tentar trabalhar talvez a história da família dele.
No caso, a crítica é que é por conta de... No Naruto Shippuden, clássico, a gente já deu muito protagonismo pra esses poderes, né? Pros poderes do Naruto, pros poderes do Sasuke. E tu queria ver um pouco mais de protagonismo em cima de outros tipos de poderes, como os do Hyuga.
Autenticidade. Eu acho que eu diria que a palavra certa é autenticidade no personagem. Porque, por exemplo, eu entendo que tem essa questão de linhagem familiar, mas como ele é um protagonista, eu sinto que falta nisso nele. Eu olho pro Kawaki, eu vejo originalidade pura, né? O personagem é...
Não, faz sentido.
É full originalidade, é um mecanoide, ele é tipo um androide da vida. O braço dele, tipo, cria meio que uma árvore, ele tem um canhão no braço, sabe? Ele tem características que eu digo que ele é um personagem original. Eu olho pro Boruto, eu vejo às vezes que ele é uma mistura de Sasuke com Naruto, sabe?
É, ele é um Frankenstein bem, bem doido, assim. Tem razão.
Ele traz elementos que cativam o público porque ele tem dos dois melhores personagens da obra, que é o Naruto e o Sasuke, né?
E eu acho que isso, cara, Dude, até trazendo aqui já um... Voltando um pouco para aquela discussão de prolongar as paradas, né? Eu acho que é uma coisa, cara, que é quase inevitável quando eles fazem esse prolongamento. Naruto não tinha lá essa... Tipo, tinha essa variedade? Porra, tinha. Tinha muita coisa legal. A gente, inclusive, fez um cast muito foda de sistemas de poder com o narrador recentemente. E a gente elogia muito. A gente bate palma pro sistema de poder de Naruto lá naquele cast. Então... Pô, tem muito potencial ali. Mas, por conta de... A ideia é, cara, temos que fazer ficar popular, tem que vender. Pô, eles vão amarrando o personagem na âncora, nas duas âncoras que fazem Naruto, nos dois pilares que fazem Naruto ser o que foi, ou ser o que é o Sasuke e o Naruto. Né? Então, eles meio que forçam o personagem a ser isso... E eu acho que isso pode acabar limitando um pouco, como o Dude falou, essa originalidade, até uma certa criatividade e tal. E acaba ficando meio repetitivo, talvez. Apesar de que, assim, Dude, sendo transparente contigo, eu não achei ruim, tá? O Two Blue Vortex. Eu acredito que tu não tenha achado também.
Não achei ruim. Eu só tenho essa crítica porque, em questão de character design, o Boruto é muito original, sabe? Ele tem um... Ele não é o Sasuke, ele também não é o Naruto, sabe? Ele é um personagem...
Não, vai, ele é o Naruto, né, porra? No começo ele é o Naruto, né? No Two Blue Vortex ele mudou.
No Two Blue Vortex ele é outro personagem, né?
Eu concordo contigo.
E faz sentido ele ser um pouco parecido com o Naruto porque ele é filho dele, né?
Então... Justo. É. Mas ele é muito parecido.
Só que diferente do Naruto, o Boruto é meio que um gênio, né? Isso fica mais aparente no anime... Mas ele é tipo não é o super gênio, é tipo... Ele é como se fosse o Sasuke no arco do Naruto clássico, né? Ele tem essa facilidade, o talentoso, né? Então...
Perfeito. E eu acho que o que me pega também é que quando eles fazem esse prolongamento de shonenzão de porrada, e aí isso acontece em Fairy Tail, isso acontece em Dragon Ball Super... É justamente o ponto que tu trouxe, Dude, esse hiperbólico, esse lance de, cara, eu não sei pra onde ir, então eu só vou aumentar, né, então eu só vou tornar as ameaças cada vez maiores nível global, e eu vejo muito disso, Dude, numa coisa que tu mesmo falou pra mim antes de a gente começar o cast, que é nos filmes da Marvel.
Exatamente.
Cara, sempre a mesma coisa nos filmes da Marvel. A gente sempre começa com um problema localizado, E aí ele vai se desenvolvendo. E geralmente, ou dentro do próprio filme, como a gente tem no exemplo Eternos, no próprio filme a treta vai comer solto e o mundo vai morrer, vai todo mundo morrer. Ou existem vários filmes que vão culminar num filme onde o mundo vai ser destruído. É sempre a mesma coisa, cara.
Os próprios Vingadores, né, nessa Era de Ouro, problemas locais, cada um tinha seus problemas locais e tal. E daí no final, culmina nos Vingadores que um míssil vai destruir a cidade e do nada o planeta tá em risco e tal, tal, tal. Aí depois tem o arco do Thanos, porque na verdade o Vingadores primeiro era uma cidade, né? A cidade com míssil e tudo mais, uma invasão. E daí depois tu vai pros outros filmes, a Era de Ultron já começa a aumentar. E daí no Thanos já é o mundo. Daí agora tá no multiverso, né? Aí, tipo, não tem pra onde ir mais, né, mano?
A gente essa começa questão. A perder a noção. Eu acho que o problema disso, dessa hipérbole toda, até em próprio Boruto, no Dragon Ball, é que a gente começa a perder os nossos parâmetros de comparação. A gente não consegue mais entender quão grande é essa ameaça perto das outras. Ou pior, essa nova ameaça é tão ameaçadora que ela faz parecer que tudo que a gente passou até agora era um lixo, não vale
exatamente.
Nada. Uhum. É o caso da Kaguya em Naruto Shippuden no final. A Kaguya em Naruto Shippuden, ela eleva tanto o risco, tudo fica tão hiperbólico, que, cara, o que que é a luta do Naruto com Zabuza usando a ponte, bicho? O que que é aquilo, cara? No final eles estão indo pra presente, futuro, passado, outra dimensão, bicho. Tá ligado?
O que é interessante é que, obviamente, é uma comparação um pouco apelativa, mas se tu botar o One Piece do lado dessa história, tu para pra perceber que, apesar dos apesares, tem um nivelamento, sendo que, tipo, tem 1000 episódios de diferença, né? Por exemplo, uma aventura do Luffy na luta em, sei lá, contra o Lute, por exemplo, que é uma luta bem famosa, que ele dá a metralhadora lá. O Rob Lute, né? A Pantera lá.
O Tigre.
Lá.
Tá, pode escrever.
O Tigrinho lá.
O Tigrinho. Tigrinho é foda.
Daí tem, ele luta contra o Rob Lute. A luta do Rob Lute, em comparação, por exemplo, da luta do Luffy contra, a Ilha dos Homens-Peixe, por exemplo, que é bem longe uma da outra. Obviamente, tem algumas diferenças de poder, tem, mas não é tão hiperbólico, né? E tem um espaçamento gigantesco, né? O Oda, ele consegue manter esse nivelamento, né? Pra não ficar tão extravagante, né? Ele sempre coloca, tipo, como mundo a ilha. É como se uma ilha fosse um mundo.
Como não é tão rápido, a gente vai digerindo e se acostumando com esse novo patamar de poder. É isso. Saquei. E faz sentido, porque se tu compara o final de One Piece, o atual de One Piece com o começo, cara, bizarro, assim.
Mas, assim, é uma escala de... É como se, literalmente... A gente olha pro Naruto, pro Boruto, enfim, a gente imagina sempre o planeta, a gente não tem um visual de como é o terreno da vila, como é que é a separação direitinho dos países, onde é que eles estão exatamente, sabe? É sempre, cara, é uma treta que envolve o mundo, sabe?
Geografia e geopolítica no Boruto e Naruto, foda-se.
Sim, eu acho que talvez se tivesse isso... E se fosse, por exemplo, rolou uma treta aqui com o Otsutsuki, sei lá, na Vila da Areia, e daí ele tá se deslocando pra Vila da Folha, sabe? E rolar uma narrativa em cima disso. Só que muitas das vezes é o quê? Ah, não, ele tem um poder de teleporte, ele se teleportou pra casa do Naruto e rolou uma treta lá, capturou o Naruto e eles estão em outra dimensão agora e tal, e tipo, pô... E como é que fica essa parada, tá ligado? Como é que tu continua a história depois que tu traz uma narrativa dessa tão... que soluciona tão rápido a parada e dá um poder absurdamente absurdo de teleporte.
Não, isso que a gente nem entrou muito no mérito aqui, porque a gente não tá dando spoiler nesse cast, né? A gente tá, porra, 4 primeiros capítulos da parada, então não é spoiler, né, porra? Mas a gente nem tá entrando no mérito de que no final do Boruto, né, antes do Two Blue Vortex, aparece um personagem que tem poderes assim que, cara, é um negócio, tipo... Pega a Kaguya e bota ela lá embaixo, cara. Porque o nível de poder, a habilidade desse personagem, que é o que faz com que Two Blue Vortex aconteça, na verdade, né? Eu digo pra ti, Dude, se eu conseguisse analisar de uma forma isolada, eu achei interessante o fato dos dois personagens, de novo, não vou entrar muito, mas os dois personagens trocarem de lugar. Isso, cara, eu achei muito da hora. É uma situação que deixa o cara com o coração na mão, o cara fica aflito, pelo menos eu achei legal. O que eu não gosto é essa porra tá acontecendo em Naruto, porra. É isso que eu... Porque Naruto é kunai. Naruto é shuriken, velho.
A gente esqueceu que é sobre ninjas, né,
é,
mano?
É, Naruto é subir em árvore, andar na água, caralho.
Ai, caralho,
e aí os caras tão... Tipo, os caras tão numa... É alienígena, é... Cara... É muito diferente, entendeu? Então, o meu ponto...
É, olha só, olha só, olha só, olha só.
O meu ponto é, precisava ser em Naruto.
O Luffy, por exemplo, ele usa barco desde o começo da história. Ele não ganhou um teleporte, né? Tem personagem Naruto que sai voando, né? Tipo, o Kawaki da vida.
Não, perfeito. Não é que ele... Ok, não sei, não entendi a tua conexão, desculpa. Eu tava
não,
só...
Não, a conexão é que, como tu falou, ah, eles são ninjas, eles sobem em árvore, mas, pô... Quando tu olha pra personagens como Kawaki, ele voa, tá ligado? Tipo, ele anda no ar.
Não, exato. Pra mim, os outros Otsutsuki aí, isso é uma cagada, é a bosta de Naruto, velho. Isso não precisava existir, saca? Foi a forma que eles encontraram de manter a história funcionando. Tem gente que gosta. Isso aqui é minha opinião, tá, gente? É, porra, é minha opinião. Você tem todo o direito de achar que eu tô errado, que enfim, tá tudo certo, sabe? Mas é a minha opinião.
Acho...
Não gosto.
Mas eu acho legal a ideia... Ter essa parada de eles serem alienígenas, de eles virem dupla pro planeta, de eles, tipo, extraírem o fruto do planeta, se alimentarem e irem pro outro planeta até eles virarem uma divindade. Isso eu acho muito bacana. Isso eu acho joia, joia baita. Só que o problema é que essa ideia baita tá entrando num conceito onde tem ninjas, né? E onde ninjas param de ser ninjas, né? Então...
Cara, isso é um puta plot pra sci-fi, tá ligado?
Sim, tipo... mano, absurdo,
não, mas,
tá ligado?
Inclusive, já fizeram várias coisas parecidas, né? Mas o ponto é justamente esse. Cara, vocês estão jogando alienígena e... Pois é, vocês estão jogando um plot muito maluco, muito hiperbólico no meio dos meus ninjas, sabe? Então, acho que isso é um problema pra mim... De novo, pra mim, eu, André, acho um problema, porque ao invés de criar uma história nova, que é um pouco do que o Kishimoto quis fazer com Samurai 8, que pra quem não sabe é sobre um samurai e, se eu não me engano, é no espaço, tá? Eu tenho quase certeza que Samurai 8 se passa nesse ambiente mais futurístico e tal. Me corrige, Dudu, se eu estiver errado, tu não vai lembrar agora.
Bah, mano, eu dropei esse mangá do Kishimoto.
Mas ele é sobre isso, né?
É, uma parada assim, meio sci-fi.
Se não
só
me
que
engano.
Só que assim, é... Bah, foda, mano.
O meu ponto só é que a escolha de... ó, até tem um artigo da Cúpula aqui, ó. O que ele falou a hora que ele foi escrever Samurai 8. Eu amo ficção científica e samurais, ele fala aqui. Então eu fui desenhar mangás com esses temas. Veja bem. Então, o que ele gosta tá ali. Ele juntou agora, ele trouxe a ficção científica pra dentro de Boruto, só que ele tá empurrando goela abaixo, saca? E pra mim não funcionou, por quê? Porque a gente tem uma carga emocional e muitas lembranças de Naruto. E é muito difícil a gente esquecer que se passa no mesmo lugar e não ver esse contraste absurdo, saca? Eu acho que obras que fazem isso, voltando pro tópico de tirar leite demais da vaca... Elas tendem a cair nisso. Dragon Ball Super, pra mim, é a mesma coisa. Chega num nível, bicho, que se perde, entendeu? Se perde, é o universo.
Tu perde a tua essência, né? Eu acho que...
Tu perde.
Tu não chegasse a ver o Dragon Ball com o Goku pequeno, né?
O Dragon Ball... Nossa, não. Se eu tivesse visto, ia ser ainda mais bizarro tu ver o Super,
é,
eu acho.
Se tu ver o Dragon... Cara, porque pra mim, eu já falei isso várias vezes, pá, o Dragon Ball pra mim, mano, é surreal de bom, velho. Porque ele é muito pé no chão, cara. É muito... Mano, é porradaria. Não tem essa de poderzinho. O Goku sabe fazer o Kamehameha, mas ele não tem o Kamehameha pra finalizar qualquer golpe, mano. É soco, chute, bastão crescendo e nuvem voadora, mano. O resto...
Legal.
O resto. Pra ter noção, até o Yanti é relevante nas lutas, tá ligado? Porque naquela época lá, ele ainda lutava de igual pra igual, porque não tinha ETs, não tinha Freeza, não tinha Cyborg, sabe? Era só o Goku, um monte de monstros e é isso aí. Tinha o último vilão do Dragon Ball clássico, é o Piccolo, né? O pai do Piccolo, uhum. Na verdade. E daí tem alguém pra se equiparar a um extraterrestre, sabe? Mas até aquele momento o Piccolo era só um demônio. Depois em Dragon Ball que ele virou alienígena. Mas enfim, eu acho que essa questão do Kishimoto estender a obra. Obviamente, ele não tentou outra obra, porque talvez ele quis ficar um pouco mais no conforto dele escrevendo Boruto, né? Porque, querendo ou não, ele tinha entregado pro assistente dele. Eu acho que talvez ele nunca mais vai escrever na outra obra, né? Eu acho que se sentir confortável escrevendo um mangá mensal, né? Sem muita pressão. Fazendo arroz com feijão, né? Porque no Boruto não tá ruim, né? A gente falou coisas negativas
aqui.
Mas Boruto não tá ruim, né? Não, nem um pouco. Eu acho que ele usa de artifícios de outras histórias pra acrescentar legal. Eu gosto dessa questão de os comedores de planetas. Eu gosto dessa questão agora que tá tendo da própria Biju de 10 Caudas criar consciência própria e querer mais conhecimento, querer consumir o mundo, né? Eu acho que tipo, é uma parada bem legal. Até essa questão que tá sendo mostrada agora nos capítulos atuais ali no capítulo 4, de quando ele se alimenta de um ser vivo, ele cria uma cópia dele, né? Até aparece a cópia do Sasuke no capítulo 4. Eu acho que é bem tipo, interessante, porque daí tu traz embates de personagens que nunca lutariam entre si, né? Mas assim, eu fico me perguntando até onde o Kishimoto aguenta, né? Porque, obviamente, ele nunca vai conseguir chegar no ápice que ele tava antes, porque a estrutura de base dele é muito boa, né? E querendo ou não, às vezes, uma vez ou outra, vai ter um furo de história, né? Porque tu tá tá cada vez mais deixando hiperbólica a tua história. Agora a gente tá falando de mundo, né? Será que daqui a 3 vilões ainda vai ter mundo? Tá ligado? Tipo assim, não. Daqui a o próximo vilão que é o mundo,
a próxima
o próximo
ameaça.
Que é a galáxia.
Exato. Sabe? E aí, e aí, de novo, volta-se a afirmação. E onde fica a Tenten? E a gente tá no mesmo mundo. Eu acho que esse é o que peca. E até voltando pro exemplo de Dragon Ball, dude, por que que funciona bem? Porque tem tecnologia em Dragon Ball desde o seu começo. A Bulma, Corporação Cápsula e tal, isso já existe em Dragon Ball clássico. Então, quando a gente vê um plot de alienígenas, não fica um negócio tão destoante, entendeu?
Isso é verdade. As naves que vão pro espaço e tudo mais.
É, isso aí, já tava ali. Então, não é tão esquisito. Em Naruto, cara...
Nossa, já pensou se o...
Não casa,
se o Kishimoto mete um arco... Não. A gente precisa se livrar do Otsutsuki Pai que está no planeta X. Mano do céu, velho.
Eles citam Deus, dude.
Sim, sim.
Eles citam Deus em Boruto, dude.
É
quase um Deus. Então, cara.
É porque tem aquele Otsutsuki que comeu tantos planetas, que ele atingiu a loucurada aí e tal. Não, mas assim, Kishimoto ele é livre pra fazer o que ele quiser, tá ligado? Eu vou continuar lendo Boruto,
porque óbvio,
eu preciso saber aonde o Kishimoto vai parar, velho.
Eu vou ler
onde
também. Pra mim é um guilty pleasure, tá? A gente já falou sobre guilty pleasure aqui no passado. Pra mim, o Dude até falou, cara, não é que tá ruim, assim, vamos lá. Eu vou dizer pra vocês que, pra mim, tá? É ruim, mas é divertido. Acho que esse é o meu ponto, entendeu? Tipo, eu acho que tá tudo bem gostar de verdade. Eu não tenho nenhum problema de verdade com quem gosta. Por favor, não me massacrem, porque eu não sou um grande fã do que o Kishimoto escolheu fazer aqui. Trazer esse sci-fi aqui pra dentro, essa paixão dele de trabalhar com sci-fi e tal. Mas eu acho que é muito difícil a gente desconectar uma coisa da outra, saca? E até a gente já falou algumas vezes aqui, Dude, no passado, sobre o... trazendo o Hiromashima aqui pra conversa, do Fairy Tail, né? Sobre como alguns mangakás, eles reaproveitam muita coisa. Que é o caso do... a gente tem o... meu Deus, é Brave... meu Deus, como é que é? Rave Master. E o número de personagens e plot até que ele reaproveita pra Fairy Tail, assim, cara, é... é de cair os budeados bolso, assim, cara. Realmente é muito parecido, sabe? Então, isso é um problema, não é? Cara, eu acho que é tudo uma questão de perspectiva. Eu tentei ler Rave Master. Eu li, sei lá, 100 capítulos do mangá. É divertidinho? É, mas tem muito de Fairy Tail ali.
Nossa, eu achava irado o Rave Master quando assistia na televisão, cara.
Exatamente.
Nossa.
E quando tu vai ver o Fairy Tail, tu vai comparar. Porque tu já viu os dois. Agora, quem viu só um ou quem viu só o outro... não, não vai achar, tipo, ruim ou preguiçoso, saca? Porque tu não tem a comparação.
Eu tava pensando aqui agora que a gente também tem que botar uma coisa muito em mente, né, velho? Muito em mente mesmo, porque pra nós é o que mais pesa. Porque como a gente cria conteúdo de anime, a gente não tá ligado que o público muitas das vezes se renova ano após ano. E daí tu imagina o jovem Robertinho, de 15 anos, esbarrando num vídeo de Naruto no YouTube. E olha lá, nossa, tem um monte de episódio, daí eu vou assistir. Daí o cara assiste tudo, mano. Aí o cara fica, tipo, ficcionado, assiste tudo, quer mais. E daí acaba Naruto Shippuden, pô, tem Boruto aí, assiste tudo, lê tudo, quer mais. E tipo assim, mano, eu preciso comprar o novo jogo de Naruto Ultimate Ninja Plus Ultra Plus. Fortemente Storm 230, sabe? Então a gente tem que botar nesse patamar, né? A gente critica, mas a gente entende que o público todo ano se renova. Todo ano várias pessoas fazem 15 anos. E todo ano várias pessoas começam a assistir anime, né?
E Dude, esse cara, ele não ficou anos acompanhando Naruto.
Exatamente.
Esse cara, ele não é o Zé Ruela, eu e tu aqui, né? Eu e tu, que boomer, velho, que ficou 10 anos... Véio. Ficamos 10 anos acompanhando Naruto e, cara, ficou fixo na nossa mente que Naruto é kunai e shuriken.
Sim.
Agora, o maluco que consome Naruto inteiro em 2 meses, hoje, pra ele ver o Boruto escalar pra galáxia, talvez não seja tão impactante assim. Porque ele, ele consumiu muito mais rápido do que a gente e ele conviveu muito menos tempo do que a gente com essa parada, saca? Então é como se a mente dele não tivesse fixado o que é a parada, tá ligado?
É, e talvez ele não vai nem perceber a narrativa do Naruto ir pro Boruto mudando também, né? Porque eu acho que a narrativa do Boruto eu acho ela muito rápida, mano.
É pra muito rápido.
Ou em 4 capítulos aconteceu coisa pra caralho. Pô,
geração
Deus,
TikTok,
mano.
Negão. Geração TikTok.
Caralho, é verdade, mano. Total, eu não tinha parado pra pensar. Cara, o total. Kishimoto é um gênio, mano.
Kishimoto.
Nossa, o cara fez o cara fez o primeiro mangá TikToker, velho. Cara, não, peguei pesado.
Caralho, mas não, agora... é isso aí, velho.
Caralho,
é
velho, aí. Mangá TikToker, velho, muito bom, velho.
Mas, Dude, a gente falou brincando agora, mas assim, bicho, é isso aí? Hoje, tu acha que por que o shonenzão de porrada, que a gente tem ainda, por que não se faz mais o shonenzão de porrada de 100 e poucos episódios, 200 episódios? Claro, tem toda uma questão de produção técnica e até uma mudança de mercado que foi, não, vamos fazer com mais qualidade e fazer em menos blocos de episódios, beleza, mas automaticamente isso tá mostrando até pros mangakás e a gente vê mangás encerrando muito mais rápido. Demon Slayer encerrou com várias pontas. Jujutsu tá pra
Boku
acabar.
Boku no Hero tá pra encerrar também
há
um bom tempo,
Hero, mas tá pra encerrar.
Mas já tá pelos finalmente?
Todos nos seus 200 e pouco, 300, 400 capítulos estourando. Não tem mais um Naruto, não tem mais um One Piece,
se eu não me engano, só tem 2 mangás acima de 1000 capítulos hoje.
Pois é, e eu acho que é uma tendência natural a termos cada vez menos, até porque, Dude, é muito mais difícil de vender essa porra, né?
Também.
Quem é que vai comprar 100 volumes de One Piece no Brasil?
Nossa, mano, eu tenho uma coleção aqui, eu não sei se eu quero continuar, velho.
Você vai
muita
comprar um
coisa,
carro, tá ligado? Tu vai comprar um...
Se eu não me engano, os únicos 2 mangás que passam de 1000 capítulos é o One Piece, obviamente, né? E o outro, o Hajime no Ippo, que deve estar no seu 1400 e alguma coisa e tá pra acabar. Acho que o autor falou que tá nos finalmente, depois de 1400 capítulos.
Haikyuu, dude, Haikyuu acabou no seu 400. Né? Então, um pouquinho antes, 200 e pouco, sei lá quanto que acabou.
E faz um tempo já também, né, cara? Eu acho que... Não por ser geração TikTok, mas eu acho que tu esticar uma obra, tu pode muitas vezes acabar fazendo ela se tornar uma própria vilão, né? Porque a gente tem várias histórias aí que se esticaram e ficaram piores no caminho, né? Eu acredito que talvez uma delas... citamos várias. Uma delas que eu cito bastante também é o Yu Yu Hakusho. Eu acho que se esticou demais. Outra que eu acho que se esticou demais também é Bleach. Pra mim, Bleach devia ter acabado bem,
entendi,
antes também.
Não uma história que tem um Shippuden, mas só que ela foi tão longa, tão esticada, que ficou mais fraca, assim. É isso que tu quis dizer, então.
Entendi. Exatamente.
E, Dude, até exemplos, né, a gente fica até com receio de... Bom, se não aconteceu ainda, eu acho que não vai acontecer. Mas, por exemplo... Um Slam Dunk. Slam Dunk, ele acaba num momento excelente. Ele acaba a hora que o Takehiko, ele consegue transmitir a mensagem que ele queria. Ele entrega o ápice, gênio, ele entrega tudo. E ele encerra.
Cara, ele para no melhor momento.
Ele acaba.
Eu acho que de todos os autores, eu nunca vi um autor com tanta coragem, mano. Com tanta coragem.
Exato.
Se você não leu o Slanan, que leia, cara, porque é surpreendente o que ele consegue fazer. No ápice, no momento que a história tá no seu melhor momento, ele pega e ele acaba.
Exato, e faz total sentido acabar ali. Esse que é legal.
E tu fica com aquele gostinho do tipo, mano, que coisa eu acabei de
ler. Quero mais.
Coisa perfeita.
Exato, tu quer mais.
E ele te deixa com aquele gostinho de, quer mais, mas não tem, tá ligado?
E aí que vem a reflexão. E se os caras fizer o Slam Dunk Shippuden? Aí, o problema justamente vem, na minha visão, né? Muito possivelmente estragar a mensagem da parada, saca? No caso de Naruto, ele sofreu das duas coisas. Ele sofreu do primeiro exemplo que tu deu, ele prolongou demais o original e no final deturpou, porque pra mim foi o que aconteceu, né? Deturpou a mensagem de esforço, de faz o teu corre que tu vai conseguir, mesmo tu sendo um Zé Ninguém, que era o caso do Naruto, né? Aí no fim ele acabou sendo o escolhido, ele e o Sasuke, né? Então, tipo, pra mim isso fode a mensagem da obra, né? E aí a gente tem o Boruto que, além de continuar o que ferrou a mensagem da obra, ele muda o tom dela. Ele vai pra um sci-fi, ele vai pra uma narrativa muito mais acelerada. Então, isso acontecendo com o Slam Dunk. É como se no Slam Dunk os caras começassem a jogar futsal, porra! No Shippuden, não faz sentido, entendeu?
O cara larga todo o basquete pra começar a jogar futsal.
Os caras largam o basquete pra jogar rugby, sei lá, porra.
Vamos deixar agora, vou trazer um ar positivo. O que aconteceria do nada o Taka Rikunoe falar assim, rapaziada, é o seguinte. Vou fazer um mangá do Sakemichi no terceirão jogando basquete e tentando virar um jogador profissional. Tu acha que eu não ia ler? Tu acha que tu não ia ler? Ia ler, cara.
Vai vender pra caralho. Vai vender pra caralho.
E eu ia comprar, tá ligado? Por causa que a gente é fã, tá ligado? A gente talvez não seja tão fã de Boruto.
Pode ser.
Falta amor nesse nosso coração, cara. Ah, uma
não,
outra...
Não, mas eu sou fã de Naruto, porra. Tá de sacanagem. Não,
eu sou fã de Naruto, mas de Boruto, assim, ó. Eu tô sendo menos fã, mas eu ainda sou um pouco de fã. Mas assim, ó, eu não sou aquele fã que... Caralho, Boruto, mano.
De Boruto,
Deus.
Eu não sou fã, não, mano. Me isento dessa responsabilidade.
Mas assim, eu acho que tem uma... Eu tenho o meu maior elogio pro Kishimoto, que eu vou dar agora. Antes de revelar o segredo dos direitos lá que eu...
Caralho, é verdade, tem isso.
Cara, uma das coisas que eu achei mais genial... É que o Kishimoto pegou o melhor arco de Naruto e ele inverteu em Boruto.
Ah, entendi. Porra, faz todo sentido.
Ele pegou o arco da fuga do Sasuke e fez o arco da fuga do Boruto, né? E a gente tá olhando o ângulo de vista do Boruto, não o ângulo de vista de quem tá na vila. E sim de quem tá fora fugindo, sabe?
E eu achei foda a reflexão do personagem também, tá? Porque no final do Boruto... A reflexão que o Boruto tem, caralho, era isso que o cara tava passando então? Era esse sentimento que tava no peito dele o tempo inteiro? Eu achei foda, me pegou, tá?
E ao mesmo tempo, talvez, a gente vai ver no futuro, né? Quando ele conversando com o Sasuke ou ele tendo os flashbacks, talvez do Sasuke refletindo, falando a respeito dos anos que ele passou fora da vila, sabe? Desses momentos de escuridão, desses momentos de ficar sozinho, né? E acredito que talvez seja um ponto bem interessante pro Kishimoto explorar, se ele quiser explorar, né? Mas aí vamos ter que esperar mais uns, quem sabe, 3 anos pra sair 2 capítulos. Porque o mensal é foda, mano. Meu Deus.
Mensal é foda. Bom, Dude, cara, entrando nos finalmente aqui... Quero só reiterar que eu tenho sentimentos muito conflitantes, como deu pra perceber ao longo do cast, porque eu estou legitimamente me divertindo com Boruto. Eu não li inteiro a primeira parte, mas eu li o final, ali os últimos 10 capítulos e já tinha lido os primeiros 50, pra poder ler esse Two Blue Vortex. E eu estou me divertindo, vou continuar lendo, tá? Sendo bem, bem transparente, apesar de todas as críticas que eu fiz aqui, não só a história... Mas também até a fórmula em si, né? A ideia de tirar leite da vaca até ela secar. E todos os problemas que vêm com isso, que a gente debateu no cast hoje. Mas, cara, dá pra dizer que ok, sabe? Só eu não sou fã, tá? Tu falou antes, ah, eu sou um pouquinho, eu não. Quero deixar bem claro que eu não sou fã de Boruto aqui. Sou fã de Naruto.
É, mas dá pra dizer que tá tudo no mesmo saco, mano. Dá pra dizer, não, o Naruto viagem. Também participa da história, velho. O Naruto dá umas porradinhas também. Mas enfim, eu que eu tenho pra dizer pra vocês, eu li todo Boruto, né? Eu consegui fazer esse papel aqui de fã, de fãzaço. Vou continuar lendo porque eu quero saber até onde vai a criatividade do Kishimoto para criar coisas. Eu tô muito curioso para saber o que ele vai fazer mais com essa história. Porque como um bom fã de Jojo, eu gosto de ser surpreendido por essas maluquices, né? Às vezes eu fico assustado. Às vezes eu fico assustado. Mas se ele não me interte pela história, ele me interte pela essa diversão, por essa maluquice que ele traz à tona para a história, né? Porque é interessante ver... o ponto, até que ponto ele vai, né? Tipo, sei lá, agora a gente tá vendo a história de um cara que é fugitivo da vila, né? Pra que caminho vai a história? Será que ele vai voltar pra vila? Será que ele vai ficar perambulando por volta de Konoha em missões? Sabe? Então eu acho que isso é um ponto bem interessante, né? Porque até o momento a gente sempre via a história a partir do ponto de vista da vila. E como a vila não é um local seguro agora, como é que ele vai construir essa história, né? Então, bem interessante.
Interessante. Interessante mesmo, cara. Interessante mesmo. E qual a perguntinha relâmpago que tu deixa aí pro ouvinte, Dude? Pro ouvinte.
A perguntinha relâmpago não é sobre Boruto, né? Eu queria saber da nossa audiência se elas acham que é legal essa extensão das obras pra se manter vivas no mercado, né? Essa questão de Dragon Ball ter sempre um arco diferente, um arco esticado pra continuar sendo exibido, ou eles acham que é melhor só o necessário? Somente o necessário. Tem uma musiquinha do... do Cusco, se eu não me engano, que é do Somente Necessário. A Nova Onda do Imperador, filmaço, mano.
O miserável é um miserável.
Pera, isso não é de Mowgli?
Mowgli? Pá, pior que é de Mowgli, né, mano? Poxa, fui longe demais. Apaga.
Não!
Mas enfim, mas Mowgli é um filmaço, mano.
Filmão, pô. Filmaço. Que inclusive teve aí remake, a gente nem entrou no mérito de remake de Disney, coisa aí. Remake não é tão legal. Assisti e não gostei.
Ah, não, eu quero o remake de Naruto, tá? Só tô esperando. Mas enfim,
olha aí.
Comenta aí nos comentários se você acha que vale a pena esticar ou somente o necessário, como diria o filme lá que o André falou.
Não viaja, Dude. Mas, Dude, tu ficou até agora e tu não falou do direito, né, bicho? Tu é sujo, né?
Ah, verdade, mano. Bah, verdade. Vou falar do direito agora, velho. Vou falar do direito agora. É, o pessoal que não sabe, caraca, nós esticamos até o final mesmo, né?
Ali, ó, estamos aplicando a técnica que a gente aprendeu hoje.
É, verdade. Mas o pessoal que não sabe, a gente tem um podcast aqui no CúpulaCast, que é com o Fernando Ruega, que ele é um mangaká e ele já foi pro Japão, né? Acho que é um episódio especial. Então, se procurar no feed, vai achar. Que ele conta a história dele, ele tem o mangá dele e tudo mais. E ele fala que quando ele foi lá pro Japão e ele foi na Shueisha e tudo mais, quando a tua história lá entra na Shueisha, os direitos da história ficam pra Shueisha, não pra ti, né? Então é basicamente como se tu entregasse a tua obra pra Shueisha, né? E daí tu ganha o dinheiro por venda de volumes e tudo mais e tal. E daí a Shueisha pode usar a tua obra pro que bem entender. Então, eu acho que ele fala mais a respeito lá no cast.
No caso, tu ganha os royalties, né?
É, os royalties que, sei lá, não sei se são muitos não, né?
Mas tu ganha royalties, mas a empresa pode vender, trabalhar como,
né,
quiser.
É, tipo assim, eu acho que não deve ser muito não, porque a fortuna do Kishimoto é só 20 milhões de dólares, né, mano? É uma merreca que ele ganha, velho. Foda, né?
Será que dá pra viver, Dude, com 20 milhões de dólares? Acho que dá, né?
Acho que sei lá, né, mano? É muito... Eu prefiro não ter 20 milhões de dólares. É muito problema pra cabeça, né? Muito dinheiro. É dinheiro assim, é muito problema.
É muito dinheiro, né? Pra fazer gestão. Cara, tá louco.
Me dá só 1 milhão, velho. 20 milhões, não. É demais, né? É muita dor de cabeça. Cara, é capaz do cara se perder no caminho, né, velho? Tá louco. Porque o cara, assim, ó. Pensa comigo, André. Pensa comigo. O cara tem 1 milhão na mão. O cara não vai ficar, não. Opa, não posso gastar muito, porque esse 1 milhão aqui vai derreter. Porque, tipo, tu tem 1 milhão na mão. Se tu gastar 1 real, tu já não tem mais 1 milhão. Tu tem 990 e poucos mil. Aí tu pensa, pô, mano, é muito pouca grana.
Já não é 7 casas, né?
Já não é 7 casas, né? Já é menos, né? A gente vai ficar, opa, 7 casas. Tem que se segurar, né? Pra virar 6 casas rapidinho. Então, mano, 20 milhões, mano, é muita complicação, né, mano? Eu vou deixar essa problemática pro Kishimoto aí, velho. Deve ser por isso que ele não foca tanto na história, né, mano? O cara tá complicado, 20 milhões de dólares ali, complicação...
Beleza. Boatos, né, que o Kishimoto voltou a escrever só pra isso, né, o Boruto, pra resgatar dinheiro aí que o bagulho apertou.
Acho que
lá
ele deve ter ido pra 6 casas e ele quer voltar pra 7 casas, né, de faturamento, né.
Muito bom, mano, muito bom. E a gente com maestria aí, ó, com maestria aplicou os ensinamentos dele aqui nesse cast, cara. A gente tá prolongando
o máximo. É, estamos prolongando até chegar no tempo certo, tá ligado?
Muito bom. Então tá, gente. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. A tempestade vai se encerrando. Falou.
A edição deste podcast é feita por bancodecerebros.com.br.